Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
E 40 no horário de Brasília, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, joga com coração, e veste a camisa legal.
Nacional.
Eu vou com a norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
Com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, a gente começa o programa falando sobre o Vasco, que hoje apresentou o chileno Gary Medel. Ele tem 35 anos, uma vasta história na seleção chilena, bicampeão da Copa América, futebol europeu por muito tempo, assinou contrato até dezembro de 2024, é o capitão da seleção do Chile. Primeiramente, o Medel agradeceu a confiança do clube e falou sobre suas condições físicas.
Primeiro quero agradecer ao clube que me trouxe. Estou muito contente com a experiência e esperamos que os resultados venham para a gente colocar o Vasco onde ele merece. Em janeiro eu tive uma lesão, perdi algumas semanas e acabei perdendo a vaga no time titular. Para poder voltar a ter regularidade, eu tenho que competir, treinar bem e buscar o melhor para todos.
Medel também se colocou à disposição do técnico Ramon Dias para atuar como volante ou zagueiro.
Sobre a posição, chegou o treinador novo e eu estou à disposição dele. Se vou ser zagueiro ou volante, eu não tenho dificuldade em qualquer posição. Sei que estamos num momento complicado, mas eu estou à disposição.
Guilherme Medel também comparou a Liga Chilena com o Campeonato Brasileiro, pediu a ajuda dos torcedores para tirar o Vasco das últimas posições.
Obviamente, em comparação com a Liga Nacional de Chile,
a Liga Brasileira está em um nível muito mais alto. É muito mais competitiva, de altíssimo nível. E o que mais quero fazer é competir em alto nível, como no futebol brasileiro e na seleção chilena. Obviamente, o Vasco está em um momento complicado, mas trabalhando e dando o melhor de cada um, as coisas podem mudar. O clube é muito grande e merece estar em uma melhor posição. E com a ajuda dos torcedores, vamos reverter essa situação.
Não há excusa para nada e, obviamente, junto ao hincha, vamos dar a volta a essa situação.
Hoje o Ramon Dias já comandou o treino do Vasco pela manhã no CT em Vargem Grande. Aliás, no CT na Cidade de Deus. Valdir Luiz está comigo até as 7 da noite. Medel, um bom reforço, um jogador com uma vasta experiência, né, Valdir? Boa noite.
Boa noite, um abraço, André, um abraço a todos que estão nos acompanhando aqui no programa No Mundo da Bola. Olha, um grande reforço, jogador experiente, joga de cabeça de área, joga, faz uma função de um terceiro zagueiro, tem muita qualidade, jogador experiente, vai agregar bastante ao Vasco. E é muito importante, que ele é um jogador que já conquistou título, jogou no futebol europeu, e a chegada dele, e quem sabe chegando mais alguns jogadores, e a chegada de um novo treinador, que sempre dá uma melhorada no astral, um cara vitorioso, como é o Ramon Dias, que muita gente tem que saber que ele não foi demitido do Botafogo, ele teve um problema de saúde, nem tomou posse no carro.
Quem treinou foi o filho dele.
O filho dele que trabalhou. E muito, até eu conversando com um amigo meu, que era na época era vice-presidente de futebol, Ricardo Rotenberg, lamentou muito dele não ter podido vir. E até todo mundo deseja, e eu desejo, que ele tenha muita sorte no Vasco, está passando por um drama pessoal, se recuperou de um problema sério de saúde, e que ele tenha muita sorte e consiga que o Vasco volte a vencer, consiga os 45 pontos, de repente 43, 44, já dá para livrar. Tem que começar a vencer. E vai ter um tempinho bom para trabalhar, porque só joga dia 23, contra o Atlético Paranaense, a sua estreia, e estreia com o pé direito com uma vitória.
É verdade. Vasco que está no mercado em busca de reforços. E o nome que surgiu hoje, vem através da imprensa argentina, é o Oscar Romero, camisa 10 do Boca Juniors, já teria sido inclusive convencido pelo técnico Ramon Dias a vir para o futebol brasileiro jogar no Vasco. O contrato vai até dezembro, pode assinar já um pré-contrato. Só que a ideia do Vasco é contar com o Romero já a partir de agora. Vamos ver o que acontece nos próximos dias.
É um dos gêmeos, né?
É.
O irmão tá
é o titular da seleção paraguaia e 10 do Boca Juniors.
Vamos jogar. O irmão tá no Corinthians, voltou pro Corinthians.
Isso.
Seria um bom reforço, hein, André? Como o Lanzini também, que se... jogou
muito. O Lanzini é muito caro, né? Respondeu o Vasco ainda.
O Lanzini jogou no Fluminense em 2011.
Isso,
Era muito jovem, foi pro
West Ham e nunca mais saiu
de
lá.
Nunca mais. Seria um grande reforço. O Vasco precisa de um jogador com as características do Lanzini para entrar no time, que depois que saiu o Nenê, o Vasco não tem aquele jogador de referência no meio campo, que encosta no ataque, finaliza de meia de longa distância. É um jogador interessante, seria um ótimo reforço. O Romero é bom reforço, hein?
É, e outro nome falado também é o Vieto, que está sem clube, nesse momento passando férias em Portugal. O Vieto, que era do Al Hilal da Arábia Saudita, fez um dos gols que eliminou o Flamengo na semifinal do Mundial, portanto trabalhou com o Ramon Dias. É mais um jogador interessante, se vier seria uma boa,
né? Um jogador experiente, né? Já vem com o carinho do torcedor vascaíno, né?
Pois
caso
é.
Caso ele venha, porque fez gol contra o Flamengo, aquela coisa toda, seria um ótimo reforço. Eu acho que é o momento do Vasco, com a nova comissão técnica e com alguns reforços, começar a arrancar, evidentemente ainda sem São Januário, mas é importante começar a vencer.
E o desembargador Roberto Porto, da 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou uma liminar ao preparador físico Sebastián Avelino Vargas, do Universitário do Peru. O Vargas cumpre prisão preventiva por supostamente ter imitado um macaco a torcedores do Corinthians durante partida entre as duas equipes na terça pela Sul-Americana. O profissional foi preso em flagrante logo após a partida da última quarta. Aliás, o jogo foi ontem o jogo? Não, foi...
O jogo foi terça-feira.
Foi terça-feira, E teve a prisão preventiva decretada. Na decisão, o desembargador Roberto Porto afirma que há fortes indícios da autoria do crime. Bom, tem que ser provado, né? E depois da vitória sobre o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e dos protestos da diretoria por conta das decisões da arbitragem, o Flamengo anunciou a rescisão de contrato com Vidal. O chileno tinha vínculo até o final do ano, mas entrou em acordo e já se transferiu para o Atlético Paranaense. É uma boa para o Vidal, uma boa para o Flamengo, né, Valdir?
Como diria aquele famoso apresentador, se é bom para você, se é bom para as partes, tudo resolvido. O Vidal vai pegar uma grana boa na mão, 1.700.000, tinha direito a 7 milhões se cumprisse o contrato, vai jogar, que o objetivo dele é jogar, vai jogar num time que é arrumado, que entrar na Libertadores.
Que ontem, vou te contar, hein? O placar é mentiroso, hein, Valdir? 2-0 Flamengo.
Muitas situações de gol, criou bastante situações de gol. É uma equipe que, no detalhe, não se classificou. Na minha opinião, como eu disse ontem, volto a repetir, o Atlético deixou de se classificar no Maracanã, que jogou com medo, jogou lá atrás o jogo inteiro, mesmo quando tomou o segundo gol, não foi pra cima, com medo de levar o terceiro e achando que viraria em casa. E teve uma série de oportunidades, não fez, acabou perdendo.
Que vale a bola na rede, né?
Que vale a bola na rede. Posse de bola, não altera o placar.
Exatamente, que vale a bola lá dentro. O Atlético Paranaense ontem desperdiçou inúmeras chances. E sobre a questão do VAR...
11 que eu matei.
Pois é. E sobre a questão do VAR, as críticas da diretoria do Flamengo, elas são críticas que não cabem. E hoje foi comprovado, a imagem é clara do impedimento do Gabigol no lance, né?
Olha, a crítica da diretoria, pra mim, é válida no jogo do Palmeiras.
Aquele pênalti do Everton Ribeiro.
Ontem não vi nada. Nós até na transmissão ficamos assim meio em dúvidas na hora do lance, mas depois que vimos as linhas...
Tem outra câmera também que mostra claramente o impedimento.
Ali, se foi traçada de má fé, é uma outra coisa. Eu não posso, não estou aqui afirmando isso. Mas você não pode brigar contra a imagem. Você não briga com a imagem, não briga com a notícia. Ah, nesse aspecto, com relação a ontem, eu acho que o Flamengo não tem nada a reclamar. E ganhou o jogo. Tem que reclamar, sim, do jogo de sábado, que aí foi prejudicado.
É verdade. Ali o pênalti no Everton Ribeiro foi um pênalti bem claro, né? São 6h49, horário de Brasília. Tá na hora do...
Momento Estádio.
E o Brasil não conseguiu superar a China pelas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei Feminino. A seleção saiu atrás no placar e até esboçou uma reação, mas acabou derrotada por 3-7-1. Parciais de 25-21, 25-20, 20-25 e 25-23. Esse é o pior resultado das brasileiras na Liga das Nações. Desde a criação do torneio, a pior posição que o Brasil havia ficado foi o quarto lugar. Jerusa dos Santos conquistou a medalha de ouro nos 100 metros rasos na categoria T11 para deficientes visuais no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico em Paris, na França. A atleta de 41 anos completou a distância em 11 segundos e 86 centésimos, enquanto outra brasileira, Thalita Simplício, ficou com o bronze com 12 segundos e 30 centésimos. Os principais atletas do mundo das águas estarão reunidos na cidade de Fukuoka, no Japão, para o Mundial de Esportes Aquáticos. A partir de amanhã, até o dia 30 de julho, 6 modalidades entrarão em disputa: natação, águas abertas, polo aquático, nado artístico, saltos ornamentais e high diving. O Brasil será representado por 43 atletas e tem na campeã olímpica Ana Marcela Cunha o grande nome da delegação. Além de ser a principal competição dos esportes aquáticos, o Mundial desse ano é um caminho para os atletas que querem chegar aos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. O evento servirá para a obtenção de índice na natação e colocará 60 vagas em disputa nos saltos ornamentais, além de 6 nas águas abertas e 4 no polo aquático. 6h51, vamos falar do Fluminense. Yoni Gonzalez e Danielzinho, velhos conhecidos da torcida tricolor, foram apresentados de maneira oficial hoje à tarde no CT Carlos Castilho, na Cidade de Deus. Danielzinho retorna ao clube depois de passagem pelo Bahia e garante que evoluiu bastante.
Acho que consegui evoluir. Eu fazia mais uma função aqui de segundo volante. Lá eu tive que jogar muito de meia também, então acho que consegui evoluir numa outra posição. E o Diniz precisar dentro de campo, então espero poder ajudar. Acho que tô bem mais maduro, fui capitão lá por muito tempo, capitão a Série B toda, então sei que isso tem um peso também na hora de você entrar dentro de campo, você tá mais frio, tá mais tranquilo, então acho que posso ajudar muito nesses momentos assim também.
Yoni Gonzalez afirmou que seu entrosamento com Germán Cano, John Arias e o entendimento do esquema do técnico Fernando Diniz não serão problemas.
Na verdade, naquele ano minha estreia foi sonhada, consegui fazer 2 gols. Na verdade, estava nervoso, não sabia o que ia acontecer. Era minha primeira saída do meu país. Daniel foi um cara que me ajudou muito, me deu muitas assistências. A gente conseguia falar dentro do campo. E foi isso que me levou a fazer muito gol. Enquanto agora, o Cano é um cara que conheço da Colômbia, já enfrentei ele várias vezes. É um cara que sempre está tentando fazer gol, ajudando. Então, fico feliz de poder trabalhar do lado dele. É um cara que vai me ajudar muito. O Ganso também, que já trabalhei com ele. O Arias, que é da Colômbia também. Eu sempre assisti aos jogos de Fluminense, então não tem diferença, não tenho problemas para jogar, porque já conheço quase todos os movimentos dos meus companheiros.
Valdir Luiz, Danielzinho primeiro, uma boa para o Fluminense, estava lá no Bahia.
No Bahia não era titular, no Fluminense também não era. É um bom jogador, mas eu acho que ele tem oportunidade para compor o elenco. Você falou a palavra-chave, não vai ser titular. Mas de repente, com a ausência do Ganso, ele tem uma característica um pouco próxima do Ganso, diferente do Lima, que vem jogando, que é um jogador mais versátil, mais de marcação, de Danielzinho, mais de jogar com a bola no pé. Já o Yoni Gonzalez, ele lembra muito a característica do Arias.
E é um jogador que, quando não joga, faz muita falta pro Fluminense,
então,
o Arias.
Então, quando o Fluminense não joga com Arias e com Keno, o time perde muito da velocidade, da envolvência pelos lados. Com o Yoni Gonzalez, é mais uma opção que ganha. Eu acho que são duas contratações que não serão titulares, mas serão úteis ao elenco do Fluminense.
Também acho. Acho que vai melhorar bastante ali o elenco. E o Botafogo, hein, também vai ao mercado em busca de um lateral direito após a lesão do Rafael. O camisa 2 não joga mais em 2023 por causa de um problema no joelho esquerdo. Um dos nomes que surge é o português Wilson Manafá, ex-jogador do Porto. O Manafá está livre no mercado depois de deixar os Dragões no começo do mês. A negociação, no entanto, depende ainda de um aval do técnico Bruno Lage. A diretoria já fez uma sondagem sobre possíveis valores que a contratação demandaria. Manafá e sua família, por sua vez, gostaram da ideia de morar no Brasil. Por outro lado, times da Turquia também têm interesse no atleta de 28 anos. Valdir Luiz, Botafogo precisa mesmo de um lateral direito, Mas vou te falar, o Di Plácido deu duas assistências nos dois últimos jogos.
Deu duas assistências excelentes, né? Mas um detalhe, Rafael, com a saída do Rafael, André, você não tem uma reserva. Ontem entrou o JP Galvão, que é meio campista, e não é um jogador para ser titular, com todo respeito ao rapaz. Então tem o Pompeu, que é da seleção uruguaia, que está sendo contactado, e o Manafá. O Bruno Lage conhece mais o Manafá.
Jogou contra, né, provavelmente.
Jogou contra, conhece bem.
Assiste futebol português.
E como você já disse aqui no teu noticiário que a família está propensa a jogar no Brasil, isso facilita. Então, deve acontecer, mas a boa notícia é que ontem, depois do jogo contra o Patronato
também vou te falar,
demais,
hein?
Né?
Que time ruim.
Como diria o garotinho, é demais pro meu visual, Patronato. Se fosse Petrolina, Patronato tinha lá no Meia, tinha lá uma escola Patronato. Olha só, o que acontece, o André, ele deu uma boa notícia, que vem 4 reforços pontuais. Então, podem ser 2 laterais, 1 meio campista e mais 1 atacante. Então, como o americano John Texton está empolgado,
Tão empolgado que foi parar no meio da arquibancada ontem, né?
Alugou um jatinho. De
manhã ele estava ali apresentando o Bruno Lage, de tardinha já estava lá na Argentina.
Pegou um jatinho e foi embora. Então isso é importante. É bom fechar logo um lateral, o Botafogo precisa de um lateral. Eu acredito que, pelo conhecimento do Bruno Lage, a gente vai saber o aval. Eu acredito que ele deu o aval favorável, hein?
A fase do Botafogo é uma fase incrível, né? Porque o Botafogo ele não tá tomando susto, ele tá ganhando jogos, o PR tá agarrando muito, é verdade, mas...
O placar da moda agora pro Botafogo 2-0. O Caçapa, que tá entregando o bastão...
Pô, 3 jogos, 3 vitórias, 2-0 em todos.
Todas elas de 3-0.
E ó, vou te falar, eu não lembro o último gol que o Botafogo tomou.
Olha, eu vou te lembrar, o último gol que o Botafogo tomou...
Tem tempo, hein?
Tem tempo, cara. Que bom, hein? O último, eu me lembro do Botafogo. O Botafogo levou 2.
Você não vai lembrar, ó.
Levou 2 do Flamengo. Levou 2 do Goiás. Levou 1 do São Paulo. O Botafogo levou pouquíssimos gols. 7 gols. O Botafogo fez 24. Botafogo fez 24 gols e levou 7.
Então, é incrível a campanha.
Que perdure assim até o final, diriam os alvinegros.
E amanhã a gente traz aqui o último gol que o Botafogo levou, porque você não lembrou, Valdir.
Não me lembrei, porque eu
já... Olha lá, olha quanto tempo tem.
Eu penso o lado positivo.
Ó, tem pelo menos uns 6 jogos que não toma gol.
Não, no Nilton Santos só levou 1.
Não, mas digo no campeonato, nos campeonatos que está disputando.
Mas eu diria que no Nilton Santos só levou 1 contra o São Paulo.
É incrível.
Na primeira rodada.
29 de junho contra o Magadiante, junho, 29 de junho.
No campeonato brasileiro, tu não leva gol dentro do jogo contra o Goiás.
No brasileiro tem tempo.
Dentro do jogo do Goiás.
Quando perdeu.
Perdeu de virada de 2-1.
É verdade. Olha só. E o Zenit, 3 de junho.
Atlético Paranaense, Botafogo.
Junho, mais de um mês.
É isso, aquele canudo do Alex Santana.
É.
Inimigo na trincheira.
E olha a info de agora, hein? O Zenit recebeu a primeira proposta oficial do Flamengo por Claudinho. Os russos avaliam as condições apresentadas pelo rubro-negro, mas não tem pressa para responder. O valor é de 15 milhões de euros, 80 milhões de reais. A oferta noticiada após a apresentação de Alan havia sido feita verbalmente, com consultas a respeito de condições e prazos. Hoje os papéis foram enviados aos russos. O Flamengo pretende pagar os 15 milhões de euros em 5 anos, Valdir.
Bom, André, o Flamengo tem uma gestão inteligente. Está com a possibilidade grande de perder o Arrascaeta? Já está se preparando para ter um substituto.
Mas vem a grana do Arrascaeta, que será alta. Se o Al-Nassr fizer a mesma proposta, tem a venda do Matheus França, que deve ser concretizada nos próximos dias para o Chelsea.
Então o Flamengo já está repondo. Porque
repondo bem e gastando bem menos do que está ganhando.
É uma coisa chamada inteligência e gestão. Então o Claudinho encaixa perfeitamente no time do Flamengo.
Não é o Arrascaeta, né?
Não.
Hoje em dia não tem o Arrascaeta.
Vai ser difícil você trazer um jogador do quilate do Arrascaeta.
Não tem.
Mas você tem que repor um jogador... Pode ser um pouco livre, um pouco mais baixo.
Ninguém é insubstituível, né, na vida. Ninguém.
Meu pai dizia que está cheio de insubstituível no São João Batista.
Pois é. Bom, Valdir e Luiz, amanhã tem mais. Um abraço, amigo. Boa noite.
Muito, amigo. Boa noite. Domingo estaremos juntos no Mundo da Bola na TV Brasil.
Perfeito.
Com a sua brilhante apresentação.
Vamos que vamos. Valeu, galera. Boa noite para todo mundo. Um abraço para o Luiz Ferreira também aqui na produção, para o Jorge Brum. Amanhã tem mais, 6h40. Um abraço.
André Marques.
Tchau.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.